Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda conversa hoje com Alexandra Soares Rodrigues, autora do livro Il n'y a aucune raison de ne pas aller à Cluny, uma edição da Humus, livro de estreia, uma voz que persegue na poesia a palavra opaca por contraste com a transparência das que são reveladas no quotidiano. Uma conversa na última edição do FLI, do Festival Literário Douro, em Sabrosa, com a autora deste singular título, Alexandra Soares Rodrigues, linguista, professora universitária, responsável pelos conteúdos do projeto do Museu da Língua Portuguesa em Bragança. Já a seguir, em entrevista. Também nesta emissão de quarta-feira, sem a grande ilusão, em julho e agosto, vou conversar com António Costa, da Medeia e Leopardo Filmes, sobre John Cassavetes, um realizador para um verão de excelente cinema, grande referência do cinema independente, O Verdadeiro Rebelde. É o ciclo que está a começar um pouco por todo o país, dedicado à cinematografia de John Cassavetes, com filmes em cópias restauradas. E na vida breve, a poesia do norte-americano Ron Padgett, Jardim Japonês, para escutar na voz do autor. Vai ser assim a Ronda. Música a começar, de Antoine Forqueray, nasceu em Paris em 1672, Júpiter. Na interpretação de André Lillevin, em viola da gamba, Jadra Dancan, tiorba, e Paola Herdas, em cravo.
Thank you. Senhor, disse o sábio, voltarei para dentro da minha cabeça, onde a verdade se aninha mal anoiteça, e as perguntas se batem com a flor da espada, confrontando-se nuas à hora velada. Medirei o universo à luz de uma vela, em chamas de ideias verterei numa tela. Calcularei o sol, as estrelas e a lua, sondarei oceanos à incerteza nua. Desvendarei mistérios maiores que o da salamandra, discernirei o voo da cotovia e da calandra. Sorverei o pó de todos os pergaminhos, até que o meu corpo se desfaça nos linhos. Não me obrigueis, pois, a buscar o preste João. Minha cabeça quer éter, não quero pôr os pés no chão.
É um poema do livro Il n'y a aucune raison de ne pas aller à Cluny. É um livro que a Humus acaba de publicar, na sua coleção 1214 Bold, da autoria de Alexandra Soares Rodrigues. É uma estreia na poesia desta autora, que já publicou diversos textos e artigos na área científica da linguística, de que é doutorada em linguística portuguesa, com um longo trabalho também no ensino, e é responsável pela elaboração de conteúdos para o futuro Museu da Língua Portuguesa de Bragança, a cidade que a acolhe. Bem-vinda à Antena 2.
Obrigada.
Alexandra Soares Rodrigues, qual é o lugar que a poesia ocupa na sua vida?
O lugar é imenso.
É como imenso. Leitora ou como, autora?
Como leitora e como autora também, porque apesar de ser a minha estreia na poesia só agora em termos de publicação...
Já escrevo há muito.
Já escrevo há muito tempo. Houve uma altura em que interrompi completamente.
Porquê?
Era como se algo estivesse fechado. Houve para aí 10 anos da minha vida que eu não escrevi poesia. É.
E depois, o que é que aconteceu para voltar a ela?
Renasci.
Para quem mergulha tão fundo na linguística, como é o seu caso, a poesia tem algo de liberdade ou é uma outra forma de exercer a sua criação na linguística?
A poesia permite fazer uma coisa de que eu gosto muito e é justamente na área em que eu trabalho em termos científicos, que é a formação de palavras. Para mim, para ser verdadeira poesia, tem que ser aquilo que Valéry dizia, uma estranha hesitação entre o som e o sentido. E nesse sentido, a palavra na poesia tem que ser opaca. No cotidiano usamos a palavra como transparente. Ela serve de veículo para chegarmos a um conceito.
A poesia, é um lugar de gênesis da palavra?
Pode ser. Estou a lembrar, por exemplo, da Rosalina Machal, Clorântida, em que tem uma série de palavras que não existem, mas que passam a existir. Ou nos sonetos, 4 sonetos a Afrodita na Diómena, do Jorge de Sena. Sim.
Eis uma liberdade completa.
Exatamente.
Sonetos.
E aí chocamos contra a palavra e não importa se não conseguimos atingir um significado.
Sente-se a mesma pessoa na poesia que é na linguística?
Não. Não. Em muitos trabalhos que eu faço científicos, artigos científicos que envio para revistas e há sempre a revisão cega por pares, e um dos grandes defeitos, vou dizer assim, que me apontam às vezes, é demasiada criatividade, quer conceptual, quer terminológica.
Quer dizer que o mundo da linguística ainda é assim muito rígido? Apesar da linguística ser algo em transformação permanente?
Sim, mas o mundo da ciência é um mundo...
É necessariamente rígido.
É um mundo rígido, sim. E talvez fechado.
E nesse mundo... Como é que acha que vão receber a autora de poesia deste livro?
Pois, não sei muito bem, até porque tudo isto foi mantido em segredo. Ninguém sabia.
A sua escrita de poesia, eu estou a perguntar isto, não sei se porventura a partilhava em redes sociais,
nada,
se mostrava essa sua identidade secreta
não,
aos seus pares.
Era mesmo segredo. Só
intimidade.
Só em casa é que sabiam. Que eu escrevia, mas mesmo os amigos mais próximos não sabiam.
Verdade, então?
Verdade.
Está inquieta com o que se seguirá, com essa intimidade partilhada?
Não estou propriamente inquieta, mas Foi engraçado ver
as primeiras reações.
As primeiras reações, sim.
Il n'y a aucune raison de ne pas aller à Cluny. Diga-me a razão deste título.
Eu não sei se devo intrometer-me.
Não há nenhuma razão para não irmos a Cluny. Porquê?
Pois, mas eu sei que se eu der muitas pistas, estou a matar o leitor, não é?
Sim, por outro lado, o leitor vai ficar cheio de curiosidade. Este leitor, que sou eu, tem mesmo curiosidade. Alguma pontinha que passa
a levantar? Há uma pontinha, sim.
Então, levanta a pontinha.
Sim, Cluny existe em França, sim, mas a abadia medieval foi destruída. E, portanto, já não existe a abadia medieval. Mas não é por isso que nós não podemos visitar essa abadia. Porque ela pode existir através das palavras. Mas cada leitor, evidentemente, construirá outras hipóteses que serão válidas também.
Vamos ouvir mais um dos seus poemas. Pedi-lhe agora da página 71.
Não se sabe se era Dom Quixote quem se encontrou no caminho para o abismo. Emagreciam-se-lhe os olhos, pendurados em pás de moinhos. Desorbitavam-se-lhe os dedos, presos no decote burélico de uma dulcineia de farrapo. O cavalo estagnava sem carnes na amurada da manhã. Do seu relincho caíam gotas de livros em palavras. Dom Quixote servia-lhes por baixo da boca, que sem freio espumejava de versos.
Novo poema de Alexandra Soares Rodrigues, a edição na Humus, na coleção 1214 Bold, Il n'y a aucune raison de ne pas aller à Cluny. O livro acaba de ser publicado, já que nos deu alguns pontos cardeais de poesia, já nos falou de Jorge de Sena, nomeadamente, mas seguimos agora neste olhar singular sobre o Quixote. Quem são os seus poetas?
Poeta eu posso entender num sentido lato, certo? Uhum. E, portanto, não vou restringir ao sentido estrito que hoje damos à palavra poesia. Pode ser?
Sinta-se à vontade.
Na realidade, eu leio muito mais romance. Hoje, na adolescência, não. Eu lia mais poesia. Hoje leio mais romance, para além dos textos de ciência, ok? Mas isso agora aqui não interessa. Poesia eu gosto muito dos simbolistas. Camilo Pessanha, Mallarmé, Baudelaire. Gosto muito, inevitavelmente, de Herbert Welder, de Alberto, também do Daniel Faria. Em termos de ficção, portugueses, gosto muito de Agostina e Aquilino Ribeiro, embora eu ache que Aquilino está um bocadinho esquecido.
Apesar de reeditado nos últimos anos.
Sim, sim. E surpreendentemente ou não, gosto muito da escrita de Camilo. Eu acho que Camilo é um dos autores mais injustiçados.
Essa agora? Então, mas ele sempre teve leitores ao longo de 150 anos.
Sim, mas
150
vamos ver
anos.
Sempre, e a comparação é sempre. Ah, Camilo escreve sobre o coração, o enredo é sempre o mesmo.
Escrevia para viver e, portanto...
Escrevia para viver. Essa sim, essa é que é sério. Essa tem uma ironia perfeita. E nós, se lermos Camilo com atenção, vemos que a ironia é ainda mais poderosa.
E neste seu livro encontramos diálogos com alguns desses autores?
Pode ser que os diálogos não sejam diretos e que não sejam conscientes. Há aqui diálogos, sim, sobretudo textos medievais, sim.
De autores...
Alguns deles anónimos. Outros. Há aqui, por exemplo, diálogo com um texto bíblico, que é o Cântico dos Cânticos.
Leia-nos esse diálogo.
Mas já agora, não sei, antes do Cântico dos Cânticos, há aqui também um diálogo com o Gênesis. Deus não sabe, mas dentro do ventre de Eva vivia um gato. Uma pegada biológica prendera-se no barro de fazer Adão. A culpa de Eva não o é. A curiosidade é irrevogável num gato adormecível no humano.
Agora vamos a esse diálogo com o Cântico dos Cânticos.
Fulgurante como o sol, bela como a lua, terrível como um exército preparando-se para a batalha. Emerge como a aurora. A sulamita, disse Salomão. Mas os tradutores não acreditaram e preferiram as coisas insignes.
A poesia tem momentos de escrita ou surge-lhe quase como epifania? Uma visitação?
Como é que encaramos essa epifania? Eu devo dizer que eu só escrevo poesia quando estou em momentos de grande afastamento do mundo. Não quer dizer que tenha que ir para o Everest, não é isso. Mas em termos de tempo mental, eu tenho de ter esse isolamento. Portanto, eu não escrevo poesia, imagine, no intervalo entre duas aulas, por exemplo, nada disso. E não ando com o caderninho atrás para, quando vou às compras, de repente, no meio das compras, escrever poesia, como eu já ouvi alguns poetas. Não.
É um sentido próprio de tempo e lugar para escrever.
Sim,
essa poesia.
Há um tempo e lugar e nada é forçado. Vão-me surgindo ideias, pego no caderninho e escrevo. Não é algo divino, não é? Não é isso. Na verdade, nós não sabemos muito bem como é que nós chegamos a algumas ideias, da mesma forma como não sabemos como é que conseguimos formar frases quando estamos a falar, não é? Um linguista sabe, mas o falante naivo não o sabe, não é? E na poesia também funciona assim, quer dizer, eu não dou por mim a fazer aquele trabalho de limagem, não é? De estar ali efetivamente como um artesão até à exaustão a ver quando é que está, não. Até porque para mim a poesia é um momento de contemplação e não de desgaste.
Não escreve, por exemplo, por revolta ou por raiva?
Não.
Ou para reagir a algo que...
Não. Não.
Os poemas que estão reunidos neste seu primeiro livro, o que é que se sente ao olhar para esse livro que tem aí na mão?
Vou dizer uma coisa que soa a disparate, que é... Ok, finalmente aconteceu aquilo que eu queria, que acontecesse quando tinha 12 anos.
Mas isso é bonito.
Foi.
Para já, porque quer dizer que permaneceu,
aos
essa criança
anos,
permaneceu.
Eu ouvi começar a escrever aquilo que eu achava que era poesia, não é? E era, se calhar era, não é? E na altura eu achava que queria ser, que queria escrever poesia. E agora olho para trás e disse, olha, afinal aconteceu.
Essa menina de 12 anos ainda reside aí, em parte?
Sim, e se calhar ainda mais rejuvenescida.
Mais um poema, por favor, Alexandra Soares Rodrigues.
Quer escolher?
Não.
Visitação, farol da mente, caminho de papel, virtude em estática de ópidum e inexpugnável. A mão pousada no dorso da imagem, silente o gesto à luz da plumagem, da férrea semeada à luz lunar. Rosa do norte, de líquio boreal, borealidade desabrochada pela semente estrelar, água e águia, otomosmose gutural, perlante poiesis, ascensão divinal, do líquido ao aéreo, da fonte ao etéreo, em nave cerrada, evaporada em mistério.
Vamos a outro.
Hortus conclusus, plantatio rossae, fons hortorum oliuae speciosae, cedrus exalta, vertigem fabulosa.
Explique-nos um pouco este poema. Temos latim aí?
É. E agora é caso para dizer...
Entra a linguista em ação?
Não, é o que eu ia dizer. É caso para dizer como é que é. Da ovelha que faz mé, da mula que faz in, da mulher que fala latim, libera a nós, domine. Portanto...
Alexandra Soares Rodrigues, com Il n'y a pas aucune raison de ne pas lire Cluny, edição Humus. Alexandra Soares Rodrigues, que nasceu em 1974 em Mirandela, mas vive desde sempre em Bragança, onde é professora. O que é que lhe dá a Bragança?
O coração.
É Sim. O lugar onde se sente bem. É no extremo do país.
Sim, bem no fim do país. Perto
precisa de...
Perto de Espanha.
Mais rapidamente vai para Espanha por,
rapidamente vou
por
para
facilidade
Espanha.
Geográfica, mas sente-se mais próxima em termos de coração, não em termos de distância geográfica, de Espanha ou de Lisboa?
Espanha. Quando eu estava a fazer a licenciatura, tive espanhol. E então lembro-me, para fomentar o diálogo, evidentemente, para fomentar a prática da oralidade, o professor colocava temas, enfim. E lembro-me uma aula, o tema ser a ideia do amor à pátria. Claro que se gerou uma grande celeuma e lembro-me de eu dizer. Portanto, eu estava a estudar no Porto, não é? Onde fiz a licenciatura, e dizia: eu tenho saudades das montanhas que avisto de minha casa, que pertencem a duas serras espanholas, mas não tenho saudades de Lisboa.
Porque não tem referências.
Não é? Mas tenho saudades de avistar aquelas montanhas, porque as via todos os dias.
Como é o seu cotidiano profissional?
O meu cotidiano profissional, como de quase todos os professores do ensino superior hoje, algo complexo, porque temos uma relação muito mais próxima com os alunos, o atendimento aos alunos. Temos também muitos trabalhos de gestão e, às vezes, há pouco tempo para a investigação, que é aquilo de que eu gosto mais.
Nesse trabalho de investigação, de que gosta muito, esta elaboração de conteúdos para o futuro Museu da Língua Portuguesa em Bragança, um projeto que já é notícia há algum tempo, alguns anos já, que li esse propósito, 3 anos, talvez, pelo menos,
sensivelmente. A primeira vez que eu fui contactada pela presidência do Instituto Politécnico de Bragança para ir à primeira reunião já foi em 2015.
Eu creio que até, não sei se foi no seguimento do incêndio do Museu da Língua de São Paulo, que aconteceu essa vontade de Bragança ter...
Não, a ideia foi antes, lembro-me, porque foi em 2015, até conversámos em ir a São Paulo e depois, entretanto, aconteceu o incêndio.
Muito bem. Isto é apaixonante ou não? Pensar um Museu da Língua Portuguesa.
Sim,
um pouco do que está a acontecer.
Devo dizer que a primeira vez que vieram ter comigo, e foi o presidente do Politécnico de Bragança, veio ter comigo nestes termos: vai haver uma reunião com a Câmara e mais umas poucas de identidades. Eu quero que me pense num projeto de Museu da Língua Portuguesa para daqui a uma semana.
Okay.
E dali a uma semana eu ia fazer as minhas provas de agregação. Portanto, tinha a minha cabeça,
uma
era nas
altura.
Provas de agregação, não era naquilo. Mas depois, de repente, fiz um projeto de museu que já não, na minha cabeça, que evidentemente já não é aquele, porque depois fomos trabalhando no assunto, sim.
Já tem um espaço?
O espaço, sim, o espaço são umas torres de silos que pertenciam à EPAC e onde se armazenava cereal. Sim.
Que serão,
e
claro,
está, e que está a ser trabalhado, sim.
E os conteúdos estão a avançar?
Os conteúdos...
Portanto, há um museu na sua cabeça, presumo?
Já houve vários museus na minha cabeça, porque o primeiro que eu tive,
sim,
que
seria diferente.
Sim.
E como está o andamento desse processo? Quando é que poderemos visitar o Museu da Língua Portuguesa de Bragança?
Eu não sei quando é que poderemos visitar, porque com a pandemia e com a crise económica que adveio dessa pandemia, houve uma série de problemas. E a obra até esteve, enfim, interrompida. Agora os conteúdos científicos estão construídos, isso sim, aliás já desde quando? 2018, por aí? 18, 19, já não sei, isso está. E agora o trabalho está na parte das empresas que vão fazer também a museografia.
Muito bem, vamos esperar para ter mais uma razão para ir a Bragança.
Sim.
Para além de o muito que a cidade nos oferece e essa vista de montanhas
também,
que é também belíssima. Um poema para terminarmos esta conversa, Alexandre.
Escolho eu?
Uhum.
E agora o que escolho? Codex Manes, Lac de Constance, 1310-1340. O rosto tomba sobre o rosto. A mão pende do esquecimento do corpo. O falcão toca a rosa desabrochada, quiasmo perfeito da harmonia entrelaçada. Este Codex Manes é um códice medieval que tem uma série de daquilo que corresponde aos, à nossa poesia trovadoresca. Mas está iluminado, portanto, tem ilustrações com iluminuras. E este texto é a descrição de uma dessas iluminuras.
Então agora, a pedido meu, o da página 22, 23, Rêverie.
Rêverie. Um leito de um rio ergue-se verticalmente numa encosta plenamente erecta da montanha. Das suas águas observam-se os peixes, longos pensamentos longilíneos que trespassam as ogivas das catedrais. A água flui para o alto, sem luta nem ânsia. Flui para o alto como a ave férrea rumando ao infinito alado. As águas erguem-se como colunas, por elas serpenteiam as palavras, desenhos de eras flamejando pelos peixes. Um corvo retemerça no azul e os sons retorcem-se para dentro das colunas. Tudo se imudece, o rio esmorece, a mente amanhece.
Il n'y a aucune raison de ne pas aller à Cluny. É o primeiro livro de poesia de Alexandre Soares Rodrigues, a edição Humus. Muito obrigado por ter estado na Antena 2.
Eu é que agradeço. Obrigada.
Thank you.
Gymnopédie número 1 de Erik Satie, a interpretação de Pascal Roger. A seguir, mais poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Jardim Japonês. Um poema do norte-americano Ron Padgett.
In 1958 or 59, when I was 16, I came up with the idea of replacing my parents' backyard with a Japanese garden. This in a middle-class neighborhood of Tulsa, Oklahoma. I even showed a design to my mother, who tried to imagine her smooth green lawn replaced by rocks, gravel, and somehow a stream. Even before she said diplomatically, I'll show this to your daddy, I saw that the whole idea was unrealistic, and I put out my hand for the drawing, relieved to be denied. But what if my parents had gone on not only to put in the garden, but also to demolish our house and replace it with a Japanese one, donned kimonos and learned Japanese, my dad strutting among the pines like a samurai, mother on bended knees, head bowed. The house stayed the same. The grass grew and got mowed. I went away to college. My parents divorced. Now someone else lives there, happy among the cherry blossoms that never fall.
Em 1958 ou 59, quando tinha 16 anos, ocorreu uma ideia de substituir o jardim dos meus pais por um jardim japonês. Era num bairro de classe média em Tulsa, Oklahoma. Cheguei a mostrar um desenho à minha mãe, que tentou imaginar o seu relevado macio substituído por pedras, gravilha e, de alguma forma, uma fonte. Ainda antes de ela dizer diplomaticamente, eu mostro ao papá. Percebi que a ideia não era execuível. Estendi a mão para que me devolvesse o desenho, aliviado pelo fracasso. Mas e se os meus pais tivessem aceitado não só fazer o jardim, mas também demolir a nossa casa e substituí-la por uma casa japonesa, vestindo kimonos e aprendido japonês, o meu pai a desfilar entre os pinheiros como um samurai, a mãe de joelhos e cabeça inclinada. A casa ficou igual. A relva cresceu e foi cortada. Eu fui para a faculdade. Os meus pais divorciaram-se. Agora vive lá outra pessoa, feliz entre as flores de cerejeira que nunca caem. The Japanese Garden, o Jardim Japonês, poema do norte-americano Ron Padgett. Nasceu em 1942, poema que ouvimos primeiro na voz do autor, depois na tradução de Rosalina Marshall. O livro Poemas Escolhidos, publicado pela Assírio Yalvin.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
A tradutora Rosalina Marshall foi referida na conversa com Alexandra Soares Rodrigues. O autor Ron Padgett, vimo-lo em Lisboa ao lado de Jim Jarmusch, foi colaborador, inspiração para o filme, magnífico filme Patterson, de Jarmusch, cuja carta a John Cassavetes se vai escutar depois da música.
The buttons on your coat. The color of your hair, I think I see you everywhere. I want to live forever and watch you dancing in the air.
Mid-Air, de e por Paul Buchanan.
Thank you, ladies and gentlemen. May I really apologize for this long wait and thank you for your patience.
Ladies and gentlemen, did you ever hear, this is stupid, man, I can't do this.
Try it, man, what's to lose with us?
I suppose you really understand that thing, huh, Betty?
It's not a question of understanding it, man. If you feel it, you feel it, stupid.
Nobody has the time to be vulnerable to each other.
Just be yourself.
But I am myself. Who else would I be?
Mabel, it won't hurt you.
I can't give you anything but love, baby.
We'll smile. We'll cry big listening tears that pour onto the stage, and we'll make their lives a little happier, huh?
Algo de especial que sinto momentos antes de ver os teus filmes. Uma expectativa. Não importa se vi o filme anteriormente ou não, acho que já os vi todos umas quantas vezes. Ainda tenho esse sentimento. Espero por algo que pareço desesperadamente desejar. Uma espécie de elucidação. Como cinéfilo ou como cineasta, para mim, já não parece existir uma divisão clara entre os dois. Antecipo uma rajada de inspiração. Quero elucidação formal. Preciso que me sejam reveladas as consequências de um jump cut. Quero saber como a crueza dos ângulos da câmara ou do grão da película figuram na equação emocional. Quero aprender sobre a representação através das interpretações, sobre os ambientes através da luz e dos locais. Estou pronto, completamente preparado para assimilar a verdade a 24 frames por segundo. Os teus filmes são sobre o amor, a confiança e a desconfiança, o isolamento, a alegria, a tristeza, o êxtase e a estupidez. São sobre a inquietação, a resiliência e o desejo, sobre o humor, a teimosia, as falhas de comunicação e o medo. Mas, acima de tudo, são sobre o amor e levam-nos a um sítio mais profundo do que qualquer estudo da forma narrativa. Sim, és um grande cineasta, um dos meus favoritos, mas aquilo que os teus filmes iluminam de forma mais comovente é que a película é uma coisa, e a beleza, a estranheza e a complexidade da experiência humana são outra. John Cassavetes, tiro-te o chapéu e seguro sobre o meu coração. E é uma carta aberta a John Cassavetes, pelo também realizador norte-americano Jim Jarmusch, de uma outra geração. Pergunto-me se terão alguma vez encontrado, uma vez que John Cassavetes nos deixou há mais de 30 anos, em 1989, uma bela carta. Dois homens que lidam com a mesma matéria. John Cassavetes, num ciclo que vai começar a 21 de julho nos cinemas, é um acontecimento a marcar a sétima arte neste ano. Cinco obras-primas de John Cassavetes de regresso às salas de cinema, lançadas pela Leopard Films em cópias digitais restauradas. São eles o primeiro filme de Cassavetes, de 1959, Sombras, também Rostos, Uma Mulher Sob Influência, A Morte de um Apostador Chinês e Noite de Estreia. Será assim nos cinemas Medeia Nimas em Lisboa, no Teatro de Campo Alegre no Porto, no Trindade também no Porto e, como habitualmente acontece com a Medeia Filmes, mais tarde no Auditório Charlon em Setúbal, no Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra, no Teatro Circa em Braga e no CAI da Figueira da Foz, Centro de Artes e Espetáculos. Para além disso, em Lisboa vão decorrer sessões especiais de outras obras grandes do realizador, como esse extraordinário Maridos, Minion Moscovitz, Tempo de Amar, e os também extraordinários Glória e Amantes. António Costa, da Medeia e Leopard Filmes, bem-vindo uma vez mais à Antena 2 para sublinhar este convite ao ciclo John Cassavetes, o verdadeiro rebelde. De que forma, António Costa, John Cassavetes foi um rebelde na arte cinematográfica, na sua opinião?
Olá, Luís. Ele era alguém com um espírito verdadeiramente independente e por isso diz que é o pai do cinema independente. Foi ator e fez alguns filmes, como, por exemplo, no Rosemary's Baby, de Polanski. Ele tinha começado no teatro, tinha feito uma escola de teatro, uma academia de teatro. Os amigos dele, dessa altura, ele depois conheceu a Gina Rollins.
Casados até à morte, quase 40 anos.
Sim, e trabalhou com ele em 7 filmes, e eram também o Peter Falk e o Ben Gazzara. E a Gina Rowlands dizia que foi ele o primeiro, e para eles, digamos que cresceram a fazer arte, sobretudo nos anos 50. E nos anos 50, na América, para além do teatro, havia a televisão em direto e a rádio, mas que eram extremamente criativas. E nessa altura, o próprio Cassavetes dizia que era aí que se podia experimentar. Mas, entretanto, ele, desta espécie de grupo de amigos, foi aquele que mais cedo se interessou pelo cinema e quis também realizar. E, curiosamente, numa emissão de rádio, um deles estava a falar e que, de repente, no meio da conversa, ele diz: "Eu consigo fazer um filme sobre as pessoas, e se
As pessoas
arranjar algum
normais.
dinheiro, as pessoas normais." E ali fazes quase uma espécie de crowdfunding, porque desafia os leitores a darem. E as pessoas foram dando
A
algum dinheiro e isso
patrocinar.
no fim do programa já havia 2 mil. E ele aí sentiu, não sei se sentiu quase um compromisso, tinha que
Não
fazer o
tinha
filme.
remédio.
Será o Sombras, do Shadows,
Sim.
que é o primeiro filme dele, que ele faz com alunos dele e com outras pessoas. Ele nessa altura também estava a conhecer o underground americano, os beats, a malta do jazz, e vai fazendo isso. Ele cria quase como. É um cinema contra o sistema de Hollywood, onde ele tinha trabalhado e que ele conhecia. Ele cria quase de raiz um cinema muito, muito dele. Daí essa grande rebeldia.
Portanto, é um rebelde com causa, e a causa é ir contra o sistema.
Sim, e fazer um cinema porque ele dizia assim: "Ah, tá bem, eu nunca, nunca quero fazer um cinema sobre a nossa vida, sobre as pessoas, porque eu nunca vi um helicóptero a explodir ou um marciano a chegar à Terra. Aquilo que eu conheço são as pessoas." E é um bocadinho esta carta
Do Jim
do
Jarmusch,
Jarmusch,
que já esteve em
resume muito
Lisboa
bem.
no Lefest a apresentar o Pedersen, se bem me lembro.
Sim, e resume muito bem aquilo que é um bocadinho o cinema do Cassavetes. E é um cinema onde ele, de certa forma, perscruta, através de todo um trabalho que faz com os atores, a natureza humana. E depois queria um cinema muito, muito, muito próprio e que vai crescendo também ao mesmo tempo que na Europa estavam a aparecer as novas vagas do cinema. Portanto, o Shadows ele fez em 58, 59, mas pronto, na altura os filmes faziam-se e não faziam logo, né, o circuito todo. E ele aqui, há vários sítios onde foi no início dos anos 60, 61. Os personagens são fundamentais, no cinema do Cassavetes.
As personagens e os atores, não é?
Os
Aquilo
personagens
que
da
referi há pouco, eu não consigo pensar em Ben Gazzara sem pensar no Ben Gazzara, personagem de Cassavetes, esta relação que ele tinha. Ele era a sua circunstância, como todos nós, mas era também os seus amigos, os seus próximos, a sua mulher, Gina Rowlands. É um cinema que depende muito da entrega deles.
É porque aquilo havia quase, ele cria também quase que uma espécie de trupe ou de família
Sim.
cinematográfica, não só com estes atores com quem foi trabalhando ao longo destes filmes. Quando ele fez 11 filmes, pronto, e só dois filmes é que ele não controlou. Pronto, é o segundo que ele fez com Hollywood e que ele não correu bem, ele não gostou. Que é o segundo e o terceiro filme dele, que é o Too Late Blues e o A Child Is Waiting, portanto, um de 61 e outro de 62, e depois só podemos dizer que regressa àquele que é o seu cinema com o filme Rostos, no ano depois, já em 68. E a partir daí, no total são 11 filmes, mas aquilo que poderemos considerar o cerne da sua obra são estes nove. Portanto, os cinco que nós vamos distribuir pelo país inteiro, e mais os quatro que vamos mostrar em sessões especiais no Nimas. E neles há um bocadinho toda esta família cinematográfica dos amigos, não só como atores, mas também vários nas equipas técnicas, que ele foi consolidando. Com isto não quer dizer que aquilo fosse tudo
feito em família. Sim.
Porque os filmes eram sempre uma espécie de desafios novos, quer para ele, quer para os atores, porque ele entendia que um filme é um trabalho coletivo. E sendo um trabalho coletivo, depende também da energia de cada um. E os atores às vezes queixavam-se porque ele tinha havia uma personagem, ele não estava a explicar qual era o passado da personagem, havia uma personagem. E os atores é que eram o corpo vivo depois dessa personagem. E para além, o Shadows, e que é um bocado também como é o jazz, é um filme mais improvisado, do Sombras. Mas nos outros filmes ele escrevia muitos diálogos, não quer dizer que escrevesse, que quando ele desse aos atores, estavam já os diálogos do filme inteiro. Acho que iam sendo escritos dia a dia. E o ator não sabia o que iria dizer no dia seguinte ou dois dias depois. E depois tentava transformar toda essa energia que o ator ponha para criar a personagem. A câmara, por seu lado, ia um bocadinho, andava atrás dessas personagens. E é aí que ele depois cria tudo isto que nós sentimos. Por vezes, até pode ser que pareça uma certa confusão, mas que é parecida também com nós estivermos numa sala com um grupo de gente e as pessoas estão a discutir.
Há muito a acontecer ao mesmo tempo, sempre.
Há muitas coisas.
Assim o olhar, eu consiga captar o olhar e a predisposição para receber. John Cassavetes, O Verdadeiro Rebelde, a partir de 21 de julho, um cineasta, nome de referência do cinema independente, autor com tantas marcas próprias. As razões para este ciclo são apenas porque é um grande realizador e há cópias restauradas para mostrar, ou algum...
Sim, nós desde sempre prestamos muita atenção também a um catálogo de cinema que foi fazendo e de realizadores e atores que foram fazendo a história do cinema.
E que vão sendo restaurados.
E a Atalanta Filmes há 30 anos já tinha posto estes filmes aqui a circular em Portugal. Mas, entretanto, pronto, essas cópias eram cópias de 35mm, mas que até desapareceram e já não existem e não podíamos estar a mostrar, e também os contratos que tínhamos,
claro,
entretanto, que havia, tinham acabado. E agora surgiu a hipótese, porque estes filmes foram restaurados, e surgiu esta possibilidade de adquirir adquirir direitos para exibição em Portugal destes cinco, e foi assim que fizemos. É um cineasta fundamental, que foi um dos mais influentes do cinema. Há muitos realizadores, até o próprio Scorsese se reclama herdeiro, de certa forma, do cinema do Cassavetes, embora o cinema dele bate por caminhos um bocado diferentes.
Distintos.
O próprio Eustache, de que nós agora temos lá Mamãe e Lapita também em cartaz, é alguém que é herdeiro do Cassavetes, ou o Maurice Pialat, ou cineastas mais recentes, como por exemplo um que este ano se tornou muito conhecido porque fez dois filmes, e um deles acabaria por ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro.
Esse aqui é Yamaguchi.
O primeiro filme que nós teríamos do Yamaguchi aqui é um filme também que nasce de um workshop com atores, o Happy Hour. Há todo um sistema de trabalho que é o grande inspirador, foi o John Cassavetes, e por isso ele é um autor tão importante, e é importante mostrá-lo, e até porque as novas gerações não viram estes filmes num grande ecrã, e é aí que eles têm uma força grande.
Deixou-nos a 33 anos, mas continua a marcar gerações de realizadores, como acabamos de escutar, e também, como ficou aqui sublinhado por António Costa, há uma nova, ou mais que uma, geração de espectadores que, porventura, até porque na televisão o grande cinema não é a mesma coisa, mas para além disso também não passa assim com tanta frequência, pelo menos em canais abertos, a oportunidade de verem cópias restauradas as grandes obras de John Cassavetes não é uma cinematografia extensa, mas é muito própria, muito rica, marcante. John Cassavetes, o verdadeiro rebelde, a partir de 21 de julho em Lisboa e Porto e depois espalhando-se por Setúbal, Coimbra, Braga e Figueira da Foz, filmes que vale a pena ver ou rever. Aqui fica esse convite sublinhado para um verão de grande cinema. António Costa, muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2.
Obrigado.
Before I met you, I thought that small talk was too small. I thought big talk was too pretentious. I thought music was noise. And I thought art was bullshit. Whatever you say. Ready? Hey, baby, what do you say? Double go! Yes! Okay! Let's go!
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.